show.
Boa noite, Leandro e amigo.
Como vai? Vai ser sempre assim agora.
É assim, primeiro bloco. É. Só.
Thunderbird, a gente devia. Pode mudar se você quiser, tá? Cada semana, uma voz nova na abertura. O que quiser?
Boa noite, tudo bem?
Olá, pode tudo chamar bem? O galera, olá, pode chamar vai, moça de vozes finas. É. Isso. Homens que fumam charuto, que tem aquela voz de Francisco. Posso chamar Francisco Cuoco, inclusive.
Francisco Cuoco, né?
Eu posso chamar.
Tá, vamos pensar
sobre isso. Posso tentar.
Alguém também tá respondendo ali, é isso?
Não, né? Esse é o Rack.
É, porque a gente tá tentando fazer contato com o Sérgio Dias. Ele está lá em Palo Alto.
Palo Alto.
Palo Alto. É, alto e palo. E ele tá lá longe.
Falo alto.
Falo alto. E a gente tá tentando fazer contato com ele porque a gente quer falar com o Sérgio Dias sobre os mutantes. A gente vai falar também com a Leila Brasil, fotógrafa que está organizando o livro de fotos dos mutantes. Sua fase áurea maravilhosa, com fotos incríveis. Ela está fazendo um crowdfunding para terminar esse livro. Mas, cara, o programa de hoje vai ser muito especial. Por quê? Porque nós trouxemos aqui uma das lendas urbanas paulistanas, sim, ele mesmo, Alessandro Padovano, também conhecido como Cycle. Imagina por quê, né? Por que Cycle, Cycle?
Não sei ainda, mas é bom, sei lá. Tá ao vivo isso?
Tá ao vivo isso, velho. Tá ao vivo e tá todo mundo te ouvindo, cara.
Bom, Psycho é por causa de... Não é por causa do Sonics, não é por causa dos Talking Heads.
Não é por causa do Sonics?
Não.
Sabe quando os Sonics fizeram um show agora, duas semanas atrás, eu estava lá e foi incrível, os velhinhos e tal, e eles mandando bala, e as vozes roucas, Quando tocaram o Psycho, eu falei, pensei em quem? Falei... É ele. Essa música é pro Alessandro Padovano, o Cycle.
É, a gente gosta muito do Sonics.
Sim, mas... o Sonics é demais.
Ah, sempre gostamos, mas eu não fui no show. Você foi, Luiz?
Temos aqui Luiz, do Cafeíne. Explica pra gente rapidamente do que se trata o Cafeíne. É um estúdio, é um bar ou o quê?
É, exatamente. É um estúdio de rock independente, do It Yourself.
Uhum.
Estamos há 8 anos na Intividades, ali na Praça da Árvore.
Uhum.
E movimentando a cena de rock independente nacional e internacional, trazendo gente legal aí do mundo inteiro aí.
Sim.
Né, hoje teremos a banda da Índia, né? The Great Munzini e Anastasia Sotos.
Como foi trazer esses indianos pro Brasil?
Coisa louca. É, então, é uma coisa... É, simplesmente a melhor banda de garage rock da Índia de todos os tempos.
Eu imagino. Inclusive, eu posso dizer que estive no show do Great Munzini há uns 2 anos atrás, talvez, no Astronet. Foi uma experiência única. Marcou completamente a minha mente, assim. Porque ao chegar recebi um presente lisérgico. Eu não sabia, eu fui enganado. Era uma balinha e eu fiquei assim, fiquei sete belíssimo. Daí, assim, novamente eu fui enganado e assim, alguém me deu um. Eu pensei que fosse um decalcomania. Mas daí, na verdade, era um negócio que chama-se. Conhece? Já ouviu falar em mescalina?
Ah, já, do México? Não.
É, pois é. Sim. E daí eu fui impregnado por essas substâncias e assisti ao show, assim, cara, eu me transportei, assim, para Nova Delhi e foi uma coisa absolutamente incrível.
Você viu elefantes, rosas?
Eu vi elefantes, eu vi Shiva. Shiva Las Vegas! Shiva Las Vegas, cara, foi bem isso mesmo, foi incrível. Foi uma noite inesquecível, Saiko. Você estava lá.
Eu estava lá. Foi o Great Muzini, então essa banda hindu ou indiana? O que a gente fala?
Acho que indiana, vem da Índia.
Indiana, indiana.
São hindus? Aliás, são hindus?
São hindus.
Opa, hindu.
Também.
São hindus,
então, indiano. Então, hindus e indianos. Isso. Great Muzini.
E esses são índios também, então.
Isso, índios.
Índios e indianos. Isso é maravilhoso, cara.
Jamutown, né? Jamutown, a cidade dele.
Jamutown é um selo paralelo ao Motown, né?
Jamutown.
Jamutown, é lá a cidade original. Originária do Great Munzini. São muito importantes lá na área, né, na região e arredores.
No delta do.
Do delta da Índia.
No Ganges, tomam banho no Ganges.
Opa, surf in the Ganges.
Surf in the Ganges! Uau! Incrível! Sensacional! Surf super espiritual. Então.
Eles disseram que vão tocar alguns temas instrumentais
desse. Sim. Do surf indiano.
Do surf indiano.
Isso é maravilhoso. Cycle, eu sei que você também tem uma banda. Na verdade, você tem algumas bandas. Já teve umas e tem algumas.
Eu saí de muitas, agora eu tô no Gasolines, mas eu também tô meio saindo, assim. Eu tô sempre fugindo
das. Você é um cara muito, muito inquieto, não é isso?
É, eu não consigo ficar numa coisa só por muito tempo. A não ser o disco que eu tô gravando, que eu tô há 3 anos mixando com o Luiz lá.
Isso é maravilhoso. Eu acho que nessa hora, Luiz, não pode ter pressa.
Não pode parar.
Sabe, porque é muito divertido. É muito divertido. Você grava o disco.
Pra ele, não.
Você vai incluindo mais coisas, aí você vai mixando, aí você muda. Na semana seguinte você mudou de ideia e. Eu acho isso maravilhoso.
É bom,
com certeza.
Até certo ponto.
Fazer um disco às vezes é mais difícil que fazer numa criança.
É.
Fazer numa criança é uma coisa rápida às vezes. Criança, ai meu Deus, criança! Um disco é muito mais complexo.
Muito mais complexo.
Sim.
Estamos aqui com eles hoje. Eles vieram diretamente da Índia.
Estou fazendo uma turnê pelo Brasil, é isso?
É, conta aí, Luiz, qual que é o esquema do Great Moonzine?
Primeiro eu queria que você apresentasse a banda. Temos ali um rapaz que toca bateria de nome Coco, é isso?
Não.
Não é Coco?
Gil Shirvan.
Como é que é?
Gil Shirvan.
Ah, muito bem, hein? Muito bem.
Gil Shirvan numa guitarra, na bateria, aliás, na caixa surdo.
Uh-huh.
Depois na guitarra solo temos o Haravirmana.
Haravirmana. Muito bem, muito bem.
E o Jadugar na outra guitarra base, né?
Ah, ok. É um trio.
Isso,
um power trio.
Um power trio sem baixo, né? Duas guitarras, caixa e surdo.
Isso é pra me provocar, né?
É um power trio sem power.
Incrível, né, cara? Eu acho fantástico. Na verdade, assim, eu conheço alguns trabalhos musicais. Que os baixos são relegados, assim, são deixados à margem. E muito bem sucedidos. Né? Tem lá o pai de todos, como ele chama mesmo?
Você não acha que é uma coisa anos 90, isso? John Spencer, tem também o Mick Collins.
Spencer. Eu vi um show do John Spencer e fiquei impressionado. Faz muito tempo, aliás. Acho que no começo dos anos 2000, talvez.
Eles vieram, sim. Né?
Foi incrível. Fui no Sesc Pompeia.
Choperia.
E eu fiquei impressionado. E daí, na minha cabecinha de baixista, eu ficava fazendo as linhas de baixo. Pô, ia ficar legal um baixo ali. Ia ficar melhor um baixo aqui também e tal. Não sei o quê. Mas daí, eu fui digerindo aquilo. Daí vieram os super consagrados White Stripes e tal. E uma série de trabalhos bacanas sem os baixos. A esta altura, já estou vacinado, assim. Já consigo entender e consigo acho que conviver.
Essa moda já passou, né? A não ser do Great Moonzine, acho que não tenho mais...
Eu acho que eles são a grande resistência do The Power Trio sem baixo. Eu já vi uma banda com bateria e dois baixos.
Você sabe que na Índia o baixo é o instrumento mais caro de todos, então eles não conseguem comprar.
Então é tipo um protesto, quase. É isso, né? Eu queria saber como é que eles encararam o fato da Jaguar ser comprada por um indiano.
Yorjuvan.
Masala não foi uma compra muito espiritual.
Ah, eu imaginava que iria dizer isso. Eu imaginava muito que iria dizer isso. Que realmente automóveis. Sim, ele disse basicamente que a compra da Jaguar por um indiano não foi uma coisa muito espiritual, foi uma coisa mais monetária, mais terrena, não é isso?
Eles estão aprendendo a falar português, né?
Sim.
Turnê, né? Você viu que já deu, né?
Não, eu achei maravilhoso, porque é uma distância mais que oceânica. Porque tem um oceano, um continente, um oceano até chegar lá. Você pode fazer a outra volta também, lógico.
Bioceânica.
Eu não gosto de passar muito pelos Andes. Na verdade, eu não queria tocar nesse assunto, porque hoje é um dia estranho para isso.
Mescalina, Andes.
Okay. Nossa, que loucura. Sérgio Dias responde ou não?
Sérgio Dias não responde.
Ah, por onde andará Sérgio Dias? Vamos ouvir uma música dos Mutantes?
Vamos ouvir uma música dos
Vamos
Mutantes?
Vamos ouvir Top Top dos Mutantes?
Vamos ouvir Top Top,
Top, Top, Top dos Mutantes, um clássico.
Thank you.
Ilaí. A gente vai tentar agora falar com a Leila. Leila,
vamos,
é a fotógrafa que está organizando o livro Dos Mutantes, um livro de fotografias fantástico da era dos anos 60 ali, do final de 60, começo de 70. Leila Brasil, olá, tudo bem?
Tudo bem, você tá bom?
Eu tô bem, você? Você tá legal?
Eu tô ótimo.
Que bom. Você tá falando de onde, Leila?
Eu tô falando aqui de Mariporã.
Mariporã, tá, montanhas.
Montanha, Serra da Cantareira.
Maravilhosa Serra da Cantareira, adoro esse lugar, sabia? É muito ar puro. E às vezes eu vou até Atibaia, naquela pedra maravilhosa, sabe?
Maravilhosa. E daí eu moro aqui há 25 anos já.
Que delícia, que delícia. Sabe que os Mutantes moraram na Cantareira, né?
Eu sei, eu também.
É? É? Ah, você tava junto, né?
Eu morei quando eu tava com o Liminha.
Sim, o Liminha, um dos melhores baixistas do rock nacional.
Yes.
Sem dúvida que sim. Foi um grande produtor de rock nacional também nos anos 80 ou 90. Ele fez até os Titãs virarem uma banda de rock. Incrível, né? Incrível.
É verdade.
Tem lendas incríveis sobre o Liminha. Mas a gente quer falar dos Mutantes.
Vamos
que
lá.
Você, Leila, está organizando um livro de fotos justamente desse período maravilhoso dos Mutantes, dos anos 60, 70. O que você pode adiantar sobre... sobre o livro?
Bom, eu vou te dizer, é um livro que eu... Como eu era ajudante de fotógrafa desde os 14 anos, de fotógrafo, né?
Uhum.
E então, quando eu conheci o Liminha, que a gente foi vir morar junto, eu comecei a fotografar o dia a dia dos Mutantes, entendeu? Então, esse livro é um livro que tem shows, tem ensaios... Tem encontros.
É uma documentação.
É uma documentação.
Do dia a dia.
E 90% em preto e branco, em PB.
Que
muito
legal.
Muito legal, muito legal.
Naquela época não tinha fotografia digital, né, Leila?
Não tinha, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu revelava tudo em casa.
Que delícia!
É, então era. Como eu gostava muito de grão, eu usava filme de mil asas, de 400 a mil asas.
Fica bem granuladão.
Super granulado, e hoje em dia com digital você não consegue esse grão.
Esses digitais não estão com nada. A gente aqui é da fotografia de verdade e do vinil. Não é isso, Cycle?
Padomar.
Não é isso, Padomar?
Oi, Cycle.
Olá, tudo bem?
Tudo, você.
A gente gosta do analógico, do orgânico.
A gente gosta muito.
Digital...
E do macrobiótico também. Hoje a gente tá aqui com uma banda indiana.
Que eles só comem isso.
Eles só comem essas coisas loucas.
Ração de elefante.
Não, muito curry. Eu adoro. Gosta de curry, Leila?
De quem?
Curry.
Curry.
Ah, eu gosto.
É uma delícia, né?
Do you guys eat a lot, lots of curry? Curry bom.
Curry é legal, é isso que ele quis dizer.
Ah, curry é legal. Curry nice.
Você já foi para a Índia, Leila?
Eu não fui. Você sabe que é um dos únicos lugares que eu não fui na vida, porque eu trabalhei com turismo internacional.
Uhum. Ah.
Então eu conheço, na verdade, é a minha profissão agora.
Entendi.
Né? Eu sou agente de viagem.
Você conhece Miami?
Conheço bastante.
Miami é uma merda.
É.
É. E cadê o Sérgio?
Pois é,
em que cidade ele tá?
Ele acho que ele esqueceu.
Em que cidade ele tá?
Ele tá em Las Vegas.
Shiva Las Vegas! Shiva Las Vegas! Eu pensei que ele estivesse em Palo Alto.
Não, eu que eu saiba é em Las Vegas.
Las Vegas mesmo.
Mas pô, eu posso estar enganado, porque Palo Alto é perto de Las Vegas.
Ah, é. Palo Alto como é muito alto. Pelo menos dá pra ver Las Vegas de lá de cima.
De algum lugar você vê, né?
Mas olha só.
Mas eu não sei, ele sempre tá online.
Então,
é dificílimo ele estar offline.
Não está respondendo a gente. Enquanto isso, eu quero que você me diga como é que faz, assim, quem quer comprar o livro. Eu sei que você está fazendo uma campanha de crowdfunding. Como é que faz para entrar e fazer parte dessa campanha e garantir o exemplar do livro? Como é que faz?
É o seguinte, na verdade eu estou fazendo o crowdfunding porque eu não consegui patrocínio de nada. Sabe?
Malditos gente, imperialistas!
Zero!
Malditos!
Zero, sabe? Para entrar na Lei Rouanet você tem que pagar 10 mil reais para um atravessador.
Lastimável. Salva de vaias! Ok, continue.
Então eu resolvi tentar o financiamento coletivo, né?
Certo.
Eu não estou chegando num número bom.
Não é.
Para fazer muitos livros.
Uhum.
Mas vou fazer o suficiente para quem comprou comigo.
Ah, que genial! Nós estamos fazendo Eu tenho feito uma campanha no Twitter em cima disso.
Eu tenho visto.
E assim, eu acho que as pessoas que amam tanto os Mutantes, porque os Mutantes é meio referência para todos, assim, né?
É.
E assim, a curiosidade é enorme, óbvio, porque as pessoas querem conhecer o dia a dia, de como era aquela época maravilhosa, dourada dos Mutantes e tal. Esse livro é um documento fantástico para isso, não é isso?
Fantástico.
Os fãs dos Mutantes, né? E da fotografia podem então participar. E aí, como é que faz para participar? Tem um link?
Então, olha, tem ali a minha página, que é Leila Lisboa, Schnellver Photography.
Como é que é?
Schnellver vai ter que soletrar.
É, vai ter que soletrar, viu, Leila? Desculpa.
S de Salvador, Z de Zebra.
Z de Zebra.
N de Navio.
Navio.
Hã?
N de Nair.
É. Peraí, N, E.
Edivaldo. Que mais,
L de Lua.
L de Lua.
W de Whiskey.
É W.
Whiskey, é? Uhum. Que mais?
A de América, R de Romeu.
Pô, agora fala o nome.
Leila Lisboa Schnellver.
Schnellver! Muito bem. Então, basta entrar na sua página ou no seu Twitter também, né?
Fotografia em inglês, porque não dava para pôr em português.
Claro. E tem o Twitter dos Mutantes, que é Os Mutantes, né? Mas lá eu... também tem sempre... É Mutantes com V.
Mutantes.
É.
Mutantes.
E tem o meu Twitter
você
também.
Que é a Leila...
_ fotos com PH.
Você está sempre colocando ali o link para fazer parte dessa campanha, não é isso?
É, e ali tem o link para entrar na campanha já comprar o livro, entendeu?
Esse, eu já fiz isso, sabia?
Ô, lindinho.
Ah, não. Porque eu quero garantir o meu.
É, então... garanta, porque eu tô é um pouco complicado.
Você falou tarântula?
O pessoal não está acostumado com esse tipo de,
não,
de
não
plataforma,
não
sabe?
Não tá.
Então eles acham que não. é mendigança.
Não,
sabe?
É mendicância. De forma alguma, eu protesto aqui veementemente. Isso é uma forma de...
mendigância das pessoas... não é.
Não, a gente passa por cima desses... Porque os poderosos, milionários, essa gente desagradável, cheia de dinheiro, endinheirada... Esse pessoal que desfila na Paulista, a gente não gosta deles também. A gente não gosta deles. A gente quer mais é que eles vão pra Miami. Sim. Mesmo. Vão todos pra Miami, vão todos pro inferno.
Olha, eu pobre vou pra Nova York, viu?
Eu pobre vou entrar no link pra garantir meu livro. Aliás, eu já fiz isso. E eu acredito que os rapazes da Índia, eu queria que o Luiz, nosso tradutor, passasse pra eles.
Eu posso falar inglês com eles.
Eles falam só indiano. Você fala indiano? Tem algum idioma hindu que você domine?
Não.
Então, Luiz, fala para eles então que basta entrar no link para adquirir o livro, eles vão levar o livro para a Índia. Por favor, Luiz, por favor, agora. Eles disseram, a gente é bamba, a gente vai levar. Demais. Então, Leila, eu vou te pedir um favor para você tentar fazer contato com o Sérgio, que a gente está ligando para ele e eu acho que ele adormeceu. Eu acho que o horário em Las Vegas, inclusive, é logo após o almoço.
São muitas horas a mais, viu?
A menos. A menos.
Não é isso? A menos?
Não é a menos? Não é a menos? É a mais ou a menos, Chico?
Deixa eu pensar.
Hã? Deixa eu pensar.
Conta, faz as contas.
Não, lá é mais cedo, né? Lá é mais cedo. Então ele deve ter almoçado
agora.
Aquela paella e deve estar num soninho, aquele soninho reparador da beleza. Mas então você tenta avisar ele que a gente está tentando contato com ele, tá bom?
Eu vou tentar ligar para ele.
Faz isso, legal demais. Se quiser passar o número para a gente liga para ele também, tá?
Tá bom.
Leila, obrigado pela sua participação, viu?
Imagina, obrigada a vocês.
Eu quero ver esse livro prontinho, viu? Obrigado, um beijo pra você, tchau!
Tchau!
Ah, mas que barato! Este é o momento ideal, peço ao Luiz que traduza, que este é o momento ideal, por favor, para o Great Munzini fazer um som ao vivo aqui nos estúdios. Pode ser?
Oh, yeah!
Oh, yeah, quer dizer sim, claro.
Fala.
Ah, yeah.
Bala Bala.
Bala Bala?
Bala Bala.
Bala Bala. Primeira vez uma banda tocando de verdade aqui, com os instrumentos, com os amplificadores, com a bateria, uma coisa linda, cara.
Você queria que fosse acústico, mas eles convenceram você, Thunder?
Não, eu acho que foi a melhor coisa possível, não podia ter sido melhor, porque a gente tinha que quebrar esse paradigma, não é isso, Leandro Amin?
É, eu acho que tudo tem a sua hora.
Tudo tem a sua hora. Exatamente. E este era o momento,
esse era,
cara.
Esse era
o momento de aproximação.
Tava no meu horóscopo, inclusive, hoje. Tinha alguma coisa dizendo isso.
Estava mesmo?
Eu li no metrô, o horóscopo do metrô tava lá. Libra, hoje você vai dar play em alguma coisa muito importante.
Olha, que demais, Júlio. Isso é maravilhoso,
hoje, cara. Hoje vai ser elétrico.
Isso é maravilhoso, cara. Eu sei que a banda, eu peço ao Luiz, inclusive, que confirme isso com a banda, mas assim, parece que vocês vão... Que eles vão fazer ainda uns shows no Brasil antes de partirem para o velho continente.
Exatamente, tem um último show deles que acontece sábado agora.
Onde?
Que é dia. Sábado agora, né?
Sábado agora. Sábado agora é dia. Sábado agora, exatamente.
Eu tô fora.
É uma experiência com
outra. Sim. Então, sábado agora é o último show deles em Santo André.
Onde em Santo André?
74
Clube. 74
Clube? Muito legal o lugar, vale a pena conferir, viu?
A que horas do show, você sabe?
É, começa a partir das 8, é bem cedo, sim, acho que até meia-noite acabou.
Uma coisa europeizante mesmo, né?
Exatamente.
Show cedo, eu gosto disso.
Sábado agora é dia 28 do 3 de 2015.
Do 3?
Do 3?
É, março. Ótima oportunidade, então, para o ABC Paulista. Não sei se o pessoal do Great Moonzini é ciente disso, mas o ABC Paulista foi um centro de rock and roll muito forte nos anos 80 e foi berço também de uma verdadeira revolução, assim, porque de lá saíram grandes líderes políticos que hoje estão aí
politicando.
É.
Mandando ver na política.
Exatamente.
Estamos aqui, então, o Great Muzini, um pouquinho mais sobre eles. Bom, o Luiz é do Cafeína Sound Studio, que grava um monte de banda, e veio aí Bob Log the Third, que veio, é um cara, um one man band do, de Tucson lá, do Arizona, veio...
Tucson!
Eu gosto do... Da onde?
Tucson!
Tucson! Eu gosto do Tucson!
Já foi pra lá?
É bom lugar, é bom que eu vou passar férias, ninguém me conhece!
É bom,
eu
né?
saio de calção, de
Em Miami terra, você não tem, você não tem paz em Miami, né?
Em Miami não.
Você não pode nem sair na rua.
Tá cheio de brasileiro, mano.
Tá cheio de brasileiro, uma coisa horrorosa, né?
É. Enfim, e vem um monte de banda, ele grava lá e ele consegue tirar uns timbres assim, de rock, de garagem, hoje, Luiz no Café Iri, e também tem o Jonas, que era um dos donos do Berlim, lembra do Berlim, do clube?
Porra, claro que eu lembro do Berlim e do Jonas.
É, o Berlim e do Jonas, então, são dois caras que, pra timbre, de rock, de garagem, chegaram no som ali, são eles.
Sério?
São eles.
Então
são.
É por ali, é?
É, não espalha muito, não.
Como é que faz? Como é que... É, né? Porque é da gente, né? É pra turma.
Se espalhar, fudeu.
Mas assim, eu queria saber, assim, tipo, se o cara tá te ouvindo, ele quer gravar um som diferente do Estúdio Midas, e ele quer procurar o Cafeína, como é que faz?
É, Facebook, né? Facebook, é Cafeína Sound Studio, e digita lá Cafeína com dois Fs, Sound Studio em inglês,
uhum.
E você vai achar lá a parte do Cafeína e só falar com a gente lá, a gente marca lá.
Assim, você, Saico, você tem uma parcela de culpa do rock ter resistido em São Paulo, porque... Eu lembro, não, é sério isso, é sério isso.
Sério.
É porque assim, veja bem, ao mesmo tempo que assim que a Rua Augusta deu uma ressurgida e tal, você foi responsável ali, eu lembro disso pelo início dos trabalhos no Inferno.
Tava lá no Inferno com o Joey Klenner, que é do Corações Mortos. Incrível, cara, incrível.
Sim.
Mas hoje, o que eu vejo na noite de São Paulo, que tá chata pra caralho.
Sim.
Tá muito tá quadrada, tá cara. Hoje eu chamo de um processo de facundização da noite, que é assim, é vender cerveja com gosto de
Facundes?
Facundes, com um preço de R$15. É. Entende? Não é assim, cara. É mais aberto.
E eu gosto de cerveja no Inferno?
Sei lá, uns 5, 7.
A minha
mãe. Mas é o mesmo preço. Mas eles entraram na onda também. Astronet.
É, todos entraram nessa onda.
Tira, toda essa galera.
Quanto custa uma Guinness no Astronet?
Ah, deve ser uns 18 pau, quase 20.
Vale
por um bifinho, né? Mas enfim, tem gente fazendo coisa na rua, isso que é legal.
É.
Em São Paulo hoje tem uma galera, os punks continuam ali, os punks continuam bem. Então eles estão lá na rua, estão fazendo as coisas, estão fazendo festas na rua, essas coisas de tocar de graça, esse festival garageira que o pessoal do Paribar fez na frente do Paribar, junto com o Mandíbula, que é um bar novo.
Sim.
Também. Enfim, tem gente resistindo, shows de graça e acho
que... Parece que dia 5 agora, de abril, vai haver um show ao ar livre ali na praça. Parece. Dom José Gaspar, não é isso?
Praça Dom José Gaspar na...
Na Praça Dom José Gaspar!
Não é isso? Exatamente.
Joelho de porco.
Joelho de porco.
É isso. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá.
Do chá.
Eis que me vejo cercado, turma diz querendo me assaltar, me assaltar. Você lembra disso?
Continuam querendo assaltar. Estão lá.
Os ainda tem Turmadinho? Acho que mudou de nome.
A né? esquina ali na Consolação com a São Luís, bicho. Uhum. Ali você sai com qualquer celular na mão. Mas, até
o Psycho é impressionante. Eu acho que por isso o sobrenome dele é Alessandro Psycho. Porque eu ia contar a história do Berlim, de todas as casas bacanas que surgiram, tanto na Barra Funda quanto ali na região do Augusta, que foi um momento muito especial ali dos anos 2000.
Acho que
cara.
Anos 2000 teve essa volta. Eu entrei nesse lado e o Luiz entrou junto.
Né? Sim, sim.
A gente pegou essa volta das casas. E a Fan House, pra falar
fan
a verdade.
House.
A Fan House começou a trazer umas bandas mais esquisitas dos anos sim, 2000. E sim. Teve o Reverend Beatman. Foi o primeiro show que eu fiz, que eu marquei e fiz o flyer tosco, assim. Foi
delícia fazer um flyer.
Tosco de Xerox.
É uma delícia.
Mas é legal. É. Eles fazem até hoje no Café.
Isso é demais, cara. É
incrível.
É demais.
E foi o Reverend Beatman lá. E tocou um monte de banda. E começou essa coisa da ZL voltar também. Porque a ZL tem uma ligação muito grande com rock de garagem. E também com rockabilly, em certo ponto.
Sim.
Mas eles têm muito rock de garagem. Tem o Fuzz Faces.
Fuzz Faces.
Apareceu de lá.
Sim.
Trio, Power Trio, garageiro, assim. E outras bandas que vieram depois. Depois da Fan House, teve essa coisa da Augusta, com o Vegas, com toda essa coisa do Tibira Facundo e tal, tal, tal. O Altos, Inferno. Ixi. E depois teve o renascimento, entre aspas, da Barra Funda.
Uma tentativa.
uma tentativa com o Berlim, o CB, foram os dois clubes mais legais. O Berlim era uma farra.
Cara, era uma delícia, fazia um show no Berlim, cara. Era uma coisa maravilhosa, fora... porque assim, eu fazia um show e daí eu subia pro seu apartamento. E era uma coisa louca, cara. Uma vez arrastei uma garota pra lá, lembra disso? Ela saiu correndo. Ela ficou apavorada com o apartamento. Ficou apavorada, ela saiu correndo. Foi... Voltou pra Londrina. Lembra disso? E era incrível fazer os shows ali.
Aí subia todo mundo lá.
Era maravilhoso.
E a gente ficava de lá de sexta até terça, virando ali no apartamento. Enfim, era uma coisa que única em São Paulo. Única.
O CB também marcou essa história ali, cara. Era uma delícia tocar no CB.
Muito bom.
O CB era muito bom.
O Porcão, que era dono do CB, e era sócio do Diego Belda, foi lá pra Botucatu.
Botucatu.
E abriu um restaurante que é uma delícia.
Me falaram que era tipo um celeiro.
Ele abriu dentro do celeiro. Você
tá brincando?
Abriu dentro do celeiro. Ele foi pra Botucatu pra colocar a filha dele numa escola Waldorf, uma coisa assim.
Ah, é um sistema de ensino. Sistema
de ensino. Eu não tenho filho ainda, então não sei dessas coisas.
Eu tenho filho.
Então você deve saber melhor. Sim, sim. e ele achou.
Meu filho chama Waldorf, inclusive. Waldorf.
Parabéns. É,
obrigado, obrigado.
Bonito nome.
É bonito.
Ele foi pra lá, ficou lá um tempão, né? E ele viu esse celeiro lá, um barracão gigante. E ele falou, vou fazer alguma coisa aqui. E não deu outra. Ele fez um restaurante. Em 3 meses ele levantou o lugar.
Que lindo.
Investiu dinheiro, cobriu o investimento em 1 ano. Tá lá até hoje, são 5 anos de celeiro. Ele criou uma cena de hillbilly, uns caras...
Genial, cara.
Ele traz uns caras de outlaw country, que eles chamam. Que é um country fora da lei.
Outlaw Country.
Veio o Bob Wayne, que é um cara desses. Que, é tipo, essa coisa, é o filho do o terceiro Hank Williams, sabe? Uh-huh, que tem, uh-huh. tem o terceiro.
Sim.
E toda essa galera, assim, é como se fosse o country de hoje, meio com uma cara punk, meio super suckers, meio sei lá o quê.
Que demais,
call punk seria.
Call punk?
Call punk.
Ok.
Eu adoro esses...
Uma vaca punk, né?
A vaca punk.
Isso lá em Botucatu, né?
Isso lá em Botucatu.
Porque aqui em São Paulo só tem vaca racionária. Impressionante. Então,
aqui é a roça.
Racionário, então, né, então, bicho? Aqui em São Paulo.
Na real, impressionante. Thunder, aqui é a roça. O interior de São Paulo é a roça de verdade, mas aqui é o principal.
Como é que a gente vai fazer pra virar e dar uma virada nesse cenário? Porque tá muito chato, cara. Pra tocar em São Paulo é muito complicado, viu, Luiz? Tá muito difícil.
O Luiz tem uma band.
Não é isso?
Isso. Também toco sozinho também.
Como é que você faz? Você toca no Cafeína e onde mais?
Ah, então. Tá difícil mesmo, ultimamente. Estamos indo mais pro interior de São Paulo, né? Pro sul. Florianópolis, Blumenau, Curitiba.
Sim.
Às vezes dá pra fazer alguma coisa assim. Uhum. Belo Horizonte.
Sim.
Né, a obra ali.
Sim.
Mas aqui em São Paulo tá complicado, né? Esses últimos 2, 3 anos, assim.
A gente fala muito, quando eu vou lá no estúdio, a gente fala, porra, onde é que tem pra tocar? A gente manda mensagem um pro outro e fala, pô, você sabe alguém que marca show em Piracicaba? E a gente fica trocando essas ideias. A gente fez ele tem os contatos, eu tenho alguns outros.
Uhum.
E aí você tem um mapinha do interior. Sim. O interior de São Paulo hoje em dia paga melhor para as bandas independentes.
Pois
eu tô nos Gasolinos, que é a banda de surf, que é uma banda que tem 20 anos. O Kanashiro começou há 20
Incríveis.
Anos.
Incríveis.
Né? E a gente tá ainda nesses cachezinhos, aquela coisa, né? E no interior eles pagam um pouco melhor.
Que loucura, né, cara? Sim. Eu acho impressionante. Eu acho que precisa de uma virada aqui. Eu não sei quem vai fazer essa virada, mas precisa surgir. Uma coisa que aconteceu nos anos 2000, que aconteceu nos anos 80, no final dos anos 80 ali, que havia um monte de casas, eu tinha banda, eu tocava todo mês, assim, pelo menos, assim, num lugar diferente, era divertido e... Tô sentindo falta disso, cara.
A entrada tem que ser barata e o goró tem que ser barato.
Óbvio.
E os shows tem que ser bem selecionados.
Exato.
Só isso, é muito, isso simples, né, muito simples, muito simples. E tá acontecendo, na Praça Dom José Gaspar, Tem acontecido aí o Festival Garageira, que o pessoal do Paribar e Mandíbula fazem em conjunto.
Então, já dissemos aqui que dia 5 parece que vai ter um grande festival ali. É ao livre, então você chega e...
Só chegar,
e
não precisa pagar nada.
Vai ter boas bandas tocando.
Eu não sei se vai ser esse dia, mas parece que vem o Motosserra
do Uruguai. Isso, me disseram isso.
Então, Motosserra do Uruguai, Dead Rocks de São Carlos.
Os famosos Dead Rocks.
The Dead Rocks.
Que fazem show amanhã, não é isso?
Eles estão aqui...
Não é isso? Não é o Dead Rocks amanhã?
Não sei.
Não é Dead Rocks?
É, eu ouvi falar de Dead Rocks.
Eu não vou nesse show, eu fugi do Gasolina já.
Ah, é? Tá. Parece que os Dead Rocks estão aqui em São Paulo.
Aposentei as maracas.
E os Great Moonzinhos, então, não vão participar disso?
Não,
Podia, eles têm, né, compromissos internacionais?
Podia.
Não, os Great Mundines, dia 2 já estão de volta.
Tá. Ah, ótimo.
Dia 2 estão na Índia já.
Há quantas semanas vocês estão em turnê já?
Já, três semanas, né? Essa é a quarta semana, a última semana.
Eles se adaptaram à alimentação nacional?
É, então.
Coxinha.
Coxinha?
Coxinha Lovers.
Coxinha?
Lovers.
Lovers! Ah, eles amam coxinha! Claro, em São Paulo tem muito.
Oi? Tem, né?
tem um monte. Você não pode comer coxinha, né?
Sim. Agora, vocês, assim, eu queria perguntar pra eles, assim, qual é o equipamento que vocês usam na estrada?
A gente leva o nosso equipamento.
Leva o equipamento?
É, a gente vai.
Como é que
carro
é isso?
E leva o equipamento. Porque não dá pra depender, né, de equipamento do clube, né?
São banhados no Rio Ganja?
É.
Ganja.
O Rio não pode ser. O Rio Ganja lá na Jamaica.
O Rio Ganja na Jamaica. Rio Ganja.
Então é basicamente o quê? Duas guitarras.
Duas guitarras, caixa e surdo.
Olha só, que divertido.
O amplificador também a gente leva.
O mesmo amplificador?
Não,
sempre.
Cada um tem um.
Cada um tem um amplificador.
Um de baixo, outro de guitarra.
Isso, mas são amplificadores.
Amplificadores. O que a gente tem aqui, né?
Você sentia estas? Você sentia estas?
Janine, coisa boa brasileira, né?
Ah, demais, demais. Vamos ouvir mais um som então com o Great Moonzinho? Vocês topam?
Vamos ouvir.
Mais um som pra gente?
Vamos ouvir.
Pra eles, então.
Mas vai ser em indiano?
Não sei, porque é surf music instrumental, eu acho que é aquela onda do Ganges mesmo, né, cara?
Surf Ganges.
Surf Ganges.
É USA. Se chama Pororoca.
Pororoca?
Eles aprenderam sobre a história da Pororoca, a última vez que eles vieram pra cá, e fizeram uma música chamada Pororoca.
O Ganges, sabe que é um Ganges, é um rio, não é só sagrado, porque, né, acontece ali, mas assim, a água do Ganges, né, de onde vem a água do Ganges,
você
sabe? Você sabe de onde vem?
Não, da onde?
Você sabe de onde vem?
Raimundo lá.
Himalayas! Himalayas! God save the Himalayas! Come on, boy. Uau. Uau, uau, uau.
Você sentiu a pororoca?
Não, você sabe que eu não conheço a pororoca. Você já foi até lá?
Eu nunca fui.
Nunca foi pro, não, pro norte do país?
Falar, só ouvi falar do norte.
Sabe que tem ali um rio, e daí o mar vem, e daí a pororoca, e daí rola uma onda, e as pessoas têm surfado na pororoca. As pessoas surfam na pororoca.
Deve ser mineiro pra surfar lá.
O pessoal da banda já foi até lá, o norte do país?
Foi pra Belém.
Foi pra Belém?
A última turnê, eles foram pra Belém, no Pará, tocaram lá.
Eles comeram aquele lance que deixa a boca adormecida?
Tacacá no tucupi.
Tacacá no
tucupi. Isso não é indiano, hein, gente?
Não é.
É uma sopa, né? E uma raiz que deixa a boca adormecida.
Exatamente. Né? Quase louco, assim. É. Quase louco. Eles curtiram lá a alimentação local ou não?
Cachaça de jambu.
Cachaça de jambu. Não sei do que ele está falando, Psycho, você sabe?
Bom, essa cachaça é a rosa, né?
Jambu é a rosa. É a folha que adormece, né? Então é uma cachaça feita dessa
rosa. Rola uma cachaça de jambu e eles caíram de cara na cachaça, isso. Incrível, incrível. Deve ter sido. Existe uma cachaça indiana? Qual é o nome da cachaça indiana? Perguntaria a eles.
Balabala.
Se é o nome da primeira música.
Muito bom, muito bom.
Balabala, é tudo
e
possível.
Fica altão. Pergunta pra eles se eles ficam altões com balabala.
Do you get high with balabala? Really high. Upgrade the soul.
Upgrade the soul.
Upgrade the soul.
Until the name the slumbers. Great Muzini mesmo.
É o Great Muzini.
Impressionante.
Eles não sabem nem, né? Eles falam muito sobre essa banda lá na Índia. Eles não sabem nem de onde eles surgiram, né? Tem muito folclore sobre a banda. Eles são meio considerados os lobisomens da região. Né?
A Índia tem bomba atômica. Eu queria saber a opinião deles sobre este assunto.
What about the atom bomb?
Estamos totalmente em contra.
Contra!
Estamos para elevar a alma das pessoas através do garage rock.
Garage rock! Ok, eu prefiro também. Se bem que o som deles é quase atômico, né?
É quase atômico, eu diria. É radioativo.
Se houvesse um correspondente no Brasil do Great Muzini, quem seria, Psycho?
No Brasil? Os Mutantes, talvez? Não.
Por falar em Mutantes... Como anda Sérgio Dias?
Eles também...
Está em Las Vegas.
O Sérgio Dias, no seu perfil do Skype, ele tem um cabelo... Moicano. Divertido, né? Um moicano meio pra sair do banho, assim.
Estamos vendo aqui.
E aparece uma interrogação ao seu lado. Significa que ele não aceitou ainda o nosso pedido de amizade.
Não sei o que aconteceu com o Sérgio. Las Vegas é a cidade proibida. Então,
eu nem julgo, né?
É a cidade onde você pode chegar hoje, conhecer uma pessoa, se casar com ela e sair de lá casado. E o cara que faz o seu casamento pode ser o Elvis Presley.
Pode ser o próprio Elvis. Falando em Elvis.
Sim.
Tem uma pessoa aqui nessa sala.
Sim.
Que ele é considerado o Elvis que já morreu.
O Elvis que já morreu. Ele vem junto com o Great Muzini, é isso?
Ele vem junto com
o Great Muzini. Qual é o nome dele?
What is your real name? The great Muzini name.
Haravimana.
Haravimana.
Sim, sim.
Ele começou lá na Índia, né? Uh-huh. E foi pra Holanda, onde ele descobriu... as plantações de marihuana holandesas.
Não, papoula. Assim,
a papoula.
Ah, tá, entendi. Papoula na Holanda, tá, marihuana...
Não, isso.
No Maranhão.
Sim. E ele conheceu tudo isso lá, e com essa experiência adquirida, ele criou o Dead Elvis, que é um projeto do...
Dead Elvis?
Ele ressurgiu com o Elvis, ele trouxe o Elvis...
Cara, eu conheço Dead Elvis!
Dead Elvis.
É incrível, velho! É uma sonzeira espetacular, cara!
É ele mesmo, fala com ele, pode falar.
Oh, maravilhoso, Dead Elvis! Can I speak in English? Do you understand me?
Is Dead Elvis here?
Yeah, it's not here.
Ah, there he is.
Okay,
hello.
Okay.
Hello, what is Dead Elvis? I saw the curry truck.
Yeah.
Outside, and I thought, this the Muzini guys, hi.
Yeah.
Ele chegou aqui, ele não é da banda, hein?
I happen to be in the neighborhood.
Yeah. In Holland, in Netherlands, you have a football team?
Yes.
What?
We have a lot of them.
I know. You prefer Feyenoord or PSG?
I prefer Levitation.
Levitation! Yes. Levitation! A gente podia até propor.
This is really getting high.
A gente podia propor aqui um exercício, então, agora nesse momento, para tentarmos chegar até Sérgio Dias, fazer um momento de. A gente vai levitar os estúdios da Central 3, tal qual fizeram nos anos. Em 1968, quando levitaram o Pentágono. Timothy Leary estava lá e propôs uma levitação. E ele me garantiu que levitou por alguns segundos.
Caramba!
2 centímetros.
Incrível.
Vamos fazer uma grande corrente agora? Então vamos lá. Incrível! Acho que chegou a levitar. Chegou a levitar. Sérgio Dias deu notícias?
Continua olimpicamente offline.
Mas incrível. Então vamos ao.
Acho que ele deve estar no ICQ, viu, se bobear. Ele está no.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, amigos. Top Thunder, a gente pega um assunto do dia ou da semana para discutir. E assim surgiu um caso fantástico de um falso baterista do Elton John. Acontece que ele se fazia de baterista do Elton John.
Gênio. É um gênio.
E ele falou assim: cara, eu sou muito parecido com ele, eu vou dar uma de baterista do Elton John, eu vou sair por aí falando que eu sou baterista do Elton John e eu tô no Brasil. E daí ele fazia umas palestras, dava aula pra crianças e tal, e ele era baterista do Elton John.
É genial.
Até aí tava tudo bem, cara, claro, por que não?
Que não, né?
Lógico, eu já me fiz de Thunderbird, eu já me fiz de Lobão, eu já me disfarcei de Lobão, eu saí por aí e fiz palestras. Acontece que ele teve uma puta ideia legal, uma great idea. Ele falou: vou simular um assalto. Ele foi assaltado. Ele foi, aspas, assaltado na Barra Funda. E levaram um Rolex dele, um pingente de 8 mil libras, sei lá o quê. E daí ele foi até a delegacia pra fazer um BO. Chegou na delegacia, ele falou assim: ó, então, meu nome. Eu sou tal pessoa, tal, eu sou baterista do Elton John, eu tô aqui fazendo umas palestras e tal. E daí, assim, ele se fudeu.
Imagino. Na Barra Funda falando isso.
Ele falou que ele morava. Ele morava na rua Penny Lane. E o nome do pai dele era o nome. Ele deu o nome do Elton John mesmo. E o nome da mãe, ele deu o nome do Alice Cooper.
Rapaz.
Daí os policiais, que assim, são super roqueiros aqui em São Paulo, eles falaram assim: tem uma coisa estranha nessa história. Foram investigar e descobriram que na verdade era um grande falsário, um golpista. Olha só. Ele ganhava dinheiro fazendo palestras e como baterista do Elton John. Um baterista do Elton John? Você fala, velho!
Ele só pode ser dono de casa noturna na Augusta.
Que coisa mais maluca, né, velho? Menino mescalina, total.
Qual foi a última informação que você tem do impostor do velório do Mandela? Aquele que fazia sinais... O intérprete para surdo.
Eu não posso ter a menor ideia, eu não sei nem do que você está falando.
No velório do Nelson Mandela entrou um cara que fazia o sinal não é Libras, né? Libras é só no Brasil, mas ele fazia o sinal para surdo mudo.
Sim.
E ele ficou do lado ali do todo o cerimonial.
Sim.
Do lado do Obama. Obama falou, ele fez, gesticulou todo o discurso do Obama, mas ele não falou nem nada, ele não sabia nada.
Ah, ele
era um impostor. Ele era um impostor.
Sério, jura por Deus.
Você nunca viu isso?
Isso é um reality show ou é de verdade?
Não, o cara foi preso. Ele foi preso. Porque os surdos mudos começaram a falar que aquele cara não tá falando nada.
Ah, tá, porque ele não sabia falar.
Ele fazia qualquer gesto, ele tava fazendo qualquer sinal.
Meu Deus do céu. A CIA já foi mais eficiente, o FBI também. Realmente, Obama está em péssimos lençóis. Se cuida Obama, tá vindo Jeb Bush. Você vai ser aquela loucura, né, meu? Pelo amor de Deus.
Aquela Jeba.
Jeba Bush, exatamente. Amigos, eu queria, então, eu acho que vamos encerrar o programa. A gente vai mandar uma boa vibração pro Sérgio, que deve estar lá em Las Vegas, deve estar trancado em algum cassino,
né? Que ganhe dinheiro, né?
Pelo menos que fature no poker, né? Texas Hold'em. Que é o seu preferido, né? Você conhece, né, Silvio? Então, você gosta, não gosta?
Eu gosto de perder. Você não sei de gastar, eu perco no cassino.
Você perde, foda-se, né? Saber. É isso mesmo. Queria agradecer pela presença da banda Great Mundini.
Namastê.
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 Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. a toda a banda que veio aqui, ao Luiz, o nosso tradutor e produtor do Cafeine, ao Cycle, que veio aqui também nos presentear com bom humor e gargalhadas.
Muitas graças.
É, obrigado, Leandro e a mim.
É nóis.
Né, que esteve aqui comigo, segurando esta onda. Pela primeira vez, trouxemos uma banda que a banda tocou com amplificadores, bateria, foi uma coisa maravilhosa, sensacional. Tivemos aqui a bênção de Matias Pinto, que está ali no seu Facebook, mas assim, atento ao programa, certamente.
Ele vai dar tchauzinho daqui 30 segundos, porque tem um delay do lado de fora. Né?
E é o Chico Malta que estava ali olhando pra gente, fazendo o Twitter do programa também. Obrigado a todos os envolvidos. Semana que vem estamos aqui, eu acho que Rapping Hood vem aqui.
Olá,
sim, é um grande Rapping Hood. Vem aqui semana que vem pra gente conversar com eles sobre várias coisas bacanas, tá
monstro,
bom?
Monstro.
Então, amanhã a gente sabe que tem podcast, ou seja, se você está vendo o podcast, desconsidera essa mensagem. Obrigado a todos e boa noite.